Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com a pesquisadora Maria Luísa Garnelo Pereira. Luísa Garnelo. Luísa, muito obrigado pela sua participação conosco no programa. E para iniciar nossas conversas, você poderia nos contar sucintamente, brevemente, sobre a sua trajetória profissional.
Ok, tá. Muito obrigado então, pelo convite. Boa tarde aí aos ouvintes da Rádio USP. Bom, eu sou Luísa, sou do Amazonas, vivo no Amazonas, fiz formação no estado de São Paulo, mas minha carreira e vida profissional foi toda construída aqui. Eu originalmente sou médica, né? Na verdade eu trabalhei como médica até 2 anos atrás, até me aposentar no município, secretaria do município, e tenho dedicado a maior parte da minha vida profissional e esforços à questão indígena. Trabalho principalmente no Alto Rio Negro, onde tenho desenvolvido pesquisas, mas tem uma série de iniciativas desenvolvidas com diversos grupos indígenas da Amazônia, né, ou do estado da Amazônia mais especificamente. E nessa trajetória você vai buscando aprimoramento, vai buscando entender um pouco melhor o seu campo de trabalho. Em função disso, eu, de médica, acabei fazendo formação em antropologia e enveredei por esse caminho. E a nossa saúde coletiva é uma área bastante gulosa, de todo tipo de campo de conhecimento, então foi bem possível fazer essa junção entre antropologia e saúde coletiva, trabalhar dimensões mais próximas à cultura e dimensões da vida social indígena, e essa noção maravilhosa de determinantes sociais em saúde, que a gente consegue pensar tudo, né, no campo da saúde como um todo, de uma forma muito ampliada, nessa interface com as condições de vida das pessoas. Atualmente, a nossa batalha aqui no Amazonas é consolidação do nosso programa de pós-graduação em saúde coletiva, que tem também linha, né, indígena, e a gente espera conseguir fazer cota essa próxima seleção para receber indígenas da área de saúde para formação. Basicamente, é um pequeno resumo da minha trajetória.
Bom, professora Maria Garnelo, vamos começar um pouquinho pela, não sei se a gente pode afirmar, mas que a marca, talvez, né, do Brasil seja o genocídio indígena, quer dizer, desde o primeiro colonizador português, né, e aí a questão da transmissão das doenças, né, a gente ouvia falar muito da questão do sarampo, quer dizer, que foi praticamente dizimando, né, a população indígena. E essa questão ainda continua, quer dizer, a questão do ponto de vista da saúde indígena avançou-se muito pouco, professora Luísa.
Se a gente olhar assim, historicamente, né, evidentemente que houve avanços. Quando começa o processo colonizatório, havia uma ideia no mundo de que o desenvolvimento tinha que se fazer à custa de outros e que as pessoas, algumas pessoas teriam mais direito à vida, à sobrevivência do que outras e que essas populações tradicionais das Américas só serviam como mão de obra. Evidentemente que 500 anos é muito tempo e todas essas ideias mudaram. Então, não é que a gente não tenha violência, não é que não tenha exploração hoje. Infelizmente, continua tendo. Mas, felizmente, que há uma mudança de mentalidade no mundo, com a noção de que populações tradicionais têm direitos que têm que ser preservados. Agora, a história do nosso Brasil, ela tem uma coisa de reconhecer-se o direito e efetivar-se o direito não é uma coisa automática. Infelizmente, no nosso país, o reconhecimento de um direito, seja em que campo for, não só para os indígenas, não tem equivalência imediata de aplicação dessa noção. Então, há um reconhecimento dos direitos indígenas, há um reconhecimento de que são pessoas que têm uma contribuição imemorial e que tem direitos, né, ao território, à saúde e à educação. Tanto que a nossa legislação ainda expressa isso. Na prática, isso não tem se efetivado na maneira como deveria, e a gente tem uma oscilação, né, a depender do tipo de governo, da política vigente no momento, de uma aplicação maior ou menor mesmo do ponto de vista prático e cotidiano, desse direito. Então, você tem muitas oscilações. O subsistema de saúde indígena, ele é uma, digamos assim, uma expressão concreta dessa noção mais abstrata de direito, atenção diferenciada, a saúde, né, de uma maneira específica e especial. Mas, infelizmente, a gente não tem tido, né, com esse subsistema os resultados desejados. Ainda que você tenha melhora, você tenha algum avanço, é lento e você tem, como eu falei antes, essa oscilação. Né? Há governos em que isso se torna mais efetivo, há governos em que isso se torna menos efetivo. De modo geral, os indicadores de saúde dos índios são muito piores do que da população em geral. Vou dar um exemplo bem concreto. Um tempo atrás, a Abrasné, coordenou um inquérito nacional de saúde materno infantil, saúde e nutrição indígena, e a gente então achou dados estarrecedores. A desnutrição, ela deixou de ser um problema em escala nacional no Brasil. Na verdade, nós estamos com um problema oposto, né, que é sobrepeso e obesidade, inclusive na infância. Mas nós chegamos a achar locais em que essa desnutrição, ela beira os 40% das crianças menores de 5 anos. Você tem taxas gerais de desnutrição indígena para a Amazônia, do que nós conseguimos com esse inquérito, de 12%, onde que a taxa nacional não ultrapassa a 1%, às vezes tem situações ou anos em que nem mesmo você tem essa estimativa, né, de 1%. Então você tem uma desigualdade, de fato, instalada, uma assimetria importante, com piores condições de saúde entre a população indígena do Brasil como um todo. Todas as regiões, você tem uma desigualdade importante, uma iniquidade em saúde instalada. Mais ou menos isso é o que eu consigo vislumbrar, né, nessa temática mais geral.
Puxa, esse quadro é muito, muito grave. Luísa, me conte um detalhe. Você, claro, atua prioritariamente, conforme mencionou, na área indígena do Alto Rio Negro e... Não apenas no Alto Rio Negro, mas em toda a questão amazônica, os índios vêm sofrendo com os avanços nas suas terras demarcadas, mesmo não demarcadas, enfim, existe uma pressão muito grande do processo de ocupação da Amazônia. Nas terras demarcadas, as invasões que eles sofrem, as pressões, as questões de saúde, claro, devem afetar bastante o cotidiano, as alterações de locais, todas essas pressões socioeconômicas ou sociais para eles têm desempenhado um papel importante na saúde física e mental. Nós lemos recentemente, que trabalhos inclusive que você participa, de um aumento bastante grande do suicídio nessa coletividade. Conte-nos um pouco a respeito desse processo, o que que isso pode levar, as causas disso, e etc.
A questão da, digamos assim, das pressões, né, da economia sobre as terras indígenas é um processo antigo que se exacerbou, digamos assim. Né? Uma das razões importantes dessa ampliação, dessa pressão sobre as terras indígenas e, evidentemente, sobre a piora das condições de vida e de saúde dessas populações, é o agronegócio. Né? Então, você tem uma boa parte da expansão do agronegócio, não é à toa que a bancada ligada ao agronegócio é a bancada que tem uma militância bastante intensiva contra, né, os direitos indígenas e ações agressivas, inclusive no Congresso, contra entidades que defendem os direitos indígenas, defesa de leis duras, né, em relação à população indígena. Existe uma ação política bastante visível, bastante coordenada sobre isso. E a razão é econômica, né? Uma economia, infelizmente, predatória, um modelo que não tem respeito à questão ambiental no país. Então, é uma coisa que acompanha toda essa dinâmica da degradação ambiental que nós vivemos. Então, a população indígena, ela é vista por uma fração da nossa sociedade como uma população que atrapalha, né? Ou seja, atrapalha este modelo de desenvolvimento predatório que nós temos colocado no país e que assumiu uma preponderância muito grande, em tempos mais recentes, sobre os rumos da política nacional, sobre o que o Congresso Nacional faz e sobre a legislação. No caso da Amazônia Ocidental, né, que é uma área mais preservada, porque a gente tem aquele famoso arco do desmatamento, né, que vem do centro do Brasil e vai circunscrevendo o estado do Pará e adentrando a isso, que é a rota de soja, de pasto, esse tipo de coisa. A Amazônia Ocidental, ela é, digamos assim, ligeiramente mais preservada. E onde você tem preservação, você também tem terras indígenas, com certeza absoluta. Mas você tem, assim, situações pesadas em Rondônia, no estado do Acre. E não é que no Amazonas você não tenha situações bem complicadas em relação à população indígena. Mas existe uma pressão um pouquinho menor, né, porque você tem uma menor taxa de atividade econômica do agronegócio no estado do Amazonas. Nossas terras não são boas para pasto, não são boas para soja, então você tem um pouquinho menor. Você tem uma pressão grande na área de mineração. Ou seja, todos esses fatores são elementos não apenas estressores, né, quando a gente pensa na questão do suicídio, mas são elementos que desestruturam a vida cotidiana dessas famílias. Né? Você tem o incremento da violência, você tem o incremento de processos de urbanização forçada, você tem expulsão da terra. Então, esses todos são fatores que têm sido apontados pela literatura como elementos importantes de alteração na vida social que tem interveniência na questão do suicídio. Na verdade, é difícil a gente falar que houve incremento de taxa de suicídio, porque a gente ainda não tem dados acumulados que permitam fazer um monitoramento de longo prazo. Entretanto, a colega que trabalha agora na Fiocruz do Ceará, que trabalhava conosco aqui no Amazonas, que tem feito levantamento, né, dessas notificações de suicídio nos sistemas oficiais, e que demonstrou um conjunto de taxas de suicídio muito elevadas. Né? Ou seja, a gente não pode falar que tem uma elevação, porque a gente não tem séries históricas consistentes para atestar essa elevação. Entretanto, as taxas que a gente conseguiu até agora, que se tem até o momento, são taxas muito acima das médias nacionais. Ou seja, as más condições de saúde da população indígena, no suicídio, como em outras patologias, ela acompanha, então, né, taxas muitíssimo elevadas em comparação ao resto da população nacional. Ou seja, indica que as condições de vida e de saúde da população indígena é muito pior em vários aspectos da vida. Então, a questão do suicídio, o que eu apontei numa matéria recente da Abras, é a necessidade de uma agenda de pesquisa que avance, né, em relação ao que a gente já tem. Nós já temos uma caracterização clara e precisa de que as taxas são muito elevadas. Portanto, que precisa ação mais concreta sobre isso. E eu apontei a necessidade de desenvolvermos agendas de pesquisa que tentem compreender a dinâmica mais interna desse fenômeno. Porque a gente tem olhado muito a questão do suicídio a partir da determinação, digamos assim, externa da sociedade envolvente. Então, tem a pressão da terra, tem a pressão da violência, tem as expulsões. E, evidentemente, que qualquer pressão externa sobre um grupo social, ela provoca mudanças intragrupos. Então, eu estou apontando a necessidade da gente unir um grande força-tarefa de antropólogos, de profissionais da área de saúde coletiva, de psicólogos, que consigam buscar entender isso do ponto de vista dos índios, dos sujeitos desse processo. E não apenas a partir de padrões explicativos que são mais afetos ao nosso modo de pensar, ao nosso psiquismo. Né? Então, o que eu perguntava era o que nós sabemos sobre o psiquismo indígena? Muito pouco. Né? Todas as categorias da psicologia que orientaram, digamos assim, a ação do que nós chamamos de saúde mental, eles se pautam pela nossa concepção de psiquismo, que é uma concepção ocidental, etnocêntrica, uma concepção própria da nossa sociedade, que não abrange necessariamente o que são as relações afetivas, emocionais dessas populações. A gente não sabe, mas pode-se inferir e imaginar que você tem um conflito ocorrendo nessa população de jovens, onde você tem as taxas maiores de suicídio, são justamente na população de jovens e jovens adultos, porque você tem uma bagunçada dos papéis tradicionais. Então, se pode inferir, né, e precisaria de pesquisas para você poder ter certeza do que está acontecendo, e certamente serão coisas diferentes, porque as etnias são muito diferentes entre si, nesses rumos atitude que essa juventude indígena tem que tomar. Você tem papéis tradicionais, de chefia, de pajé, relações de hierarquia de gerações, hierarquia de valores, e você tem as pressões do mundo ocidental moderno. Então você tem que estudar, se profissionalizar, o que que você tem a ver com o meu papel na comunidade. Evidentemente que esse tipo de, digamos assim, estressor interno do mundo indígena não está sendo visto e ele deve ter um papel preponderante nessa questão do suicídio. É mais ou menos por aí que eu entendo que eu estava propondo uma agenda de pesquisa. A gente tem que começar a pensar nisso também.
Ok, Luísa. Veja, eu comentei a respeito do aumento da taxa de suicídio, enfim, dos índices de suicídio, porque houve já décadas anteriores, no Canadá, num grande aglomerado hidrelétrico que se chama James Bay, e lá houve e há políticas públicas no setor, e no sentido de minimizar o aumento de suicídio. Lá é devidamente constatado o aumento de suicídio. Em questões muito, muito semelhantes às brasileiras, claro, a despeito das questões climáticas e tal, mas expulsão da terra, alteração da estrutura social desses povos, etc., houve aumento de suicídio, de alcoolismo, enfim, de distúrbios outros psicossociais em função dessas questões. Lá, por que que houve essa discussão muito ampla, até nas questões ambientais também, que havia impactos decorrentes, etc., etc., mas havia, sim, uma política de governo, mas, mais que isso, uma política de Estado, transgoverno, entra governo, sai governo, a política permanece, e houve, sim, uma redução bastante elevada dessa taxa de suicídios em função de políticas públicas levadas a tal. Você nos mostra um cenário que nós conhecemos e lamentamos também, que é esse cenário do agronegócio, né, da oligarquia do agronegócio, tomando conta das questões políticas e, portanto, econômicas do país. Isso também refreia políticas públicas do Estado nestas questões levantadas da sociedade indígena, das questões também de saúde?
Aproveitando o embalo também, quer dizer, eu queria que você comentasse um pouquinho, porque no governo Temer há todo um imbróglio em cima da FUNAI, né? Quer dizer, houve mudança de direção, quer dizer, aparentemente a FUNAI, o tipo de atuação que ela tem feito na sua experiência, houve também uma inflexão ou, na verdade, ela faz muito pouco?
Luísa, muitas perguntas e uma só para você.
Tá, eu vou tentar responder aí. Só antes de começar a responder essas duas questões que vocês colocaram aí, eu retomo rapidamente a questão do crescimento dos suicídios. Eu estou sendo cautelosa, né, do ponto de vista técnico da epidemiologia, e não falar em crescimento por falta de séries históricas consistentes. Mas, sim, do nosso ponto de vista da experiência, o mais provável é que a gente ache, sim, um incremento de suicídios. Na verdade, a gente possivelmente se procurar, né, fora também dos registros oficiais, as taxas devem ser muito maiores e não é nada difícil que esteja crescendo. A gente precisa começar a monitorar, né, continuar o monitoramento que já foi iniciado para que a gente consiga constatar e comprovar esse crescimento. É bastante provável, né, que esteja crescendo. Né? É só uma cautela, digamos assim, para a gente não fazer afirmações que não temos dados ainda para comprovar. Agora, em relação a essa questão das políticas públicas e políticas de governo e política de Estado, o nosso país carece, de fato, dessa noção de continuidade. Então, você tem, eu conheço um pouco a situação canadense, que é bastante diferente da nossa, em relação, digamos assim, à coerência e à consistência das políticas. Isso é fundamental em qualquer situação. Ações de saúde, se você não dá continuidade a elas, todo o esforço que você fez para reduzir certas taxas, eles caem por terra em 3, 4, 6 meses, dependendo do tipo de situação que você está lidando. E a gente tem essa característica no Brasil. Elas são governo-dependentes, infelizmente. Os governantes não têm por hábito de dar continuidade a iniciativas que já estavam em curso, e não manter investimentos, você tem uma oscilação muito grande. Então, no caso da questão indígena, já juntando com a questão da FUNAI, eu diria que na FUNAI, em toda política indigenista praticada no Brasil, você tem retrocesso para o governo Temer. Não vou dizer que o governo Dilma tenha sido um bom governo do ponto de vista indígena. Certamente não foi. Né? Agora, houve uma política positiva, né, no início do governo Lula, depois as coisas, digamos, entrou em banho-maria. O governo Dilma não foi um governo favorável, porque aprovou muitos projetos de alto impacto ambiental na Amazônia, onde você tem a concentração grande de populações indígenas. E, ao mesmo tempo, eu acho que já exprimia essa grande hegemonia do agronegócio no rumo do Congresso Nacional. E esse processo, então, ele, digamos assim, ele escancara no governo Temer, em que são colocadas na mesa essas negociações. E essas negociações, com certeza absoluta, as terras indígenas, elas estão colocadas como uma das estratégias, né, de troca em função de votos, essas coisas. Evidentemente, eu não tenho, digamos, dados comprobatórios, mas você observa toda essa grande frente, né, de iniciativas agressivas contra diversas entidades, Associação de Antropologia, própria FUNAI, INCRA, uma série de entidades que, de uma maneira ou de outra, estão envolvidas, né, nessa questão da gestão da fundiária, né? E quando você fala em questão indígena, a questão fundiária aparece como primeiro plano. Do ponto de vista da saúde, que é uma área que eu lido mais de perto, eu observo uma deterioração, né, das ações concretas. Eu fiz um estudo sobre financiamento, que, na verdade, foi até o governo Dilma, não tenho dados recentes sobre o governo Temer, mas a gente começou a ver uma tendência de queda do financiamento. Mas, além da queda do financiamento, você tem uma queda, de fato, das ações, da qualidade das ações, uma queda dessa decisão política. Você tem uma não consolidação de atividades que estavam em curso no subsistema de saúde indígena e você tem uma interrupção de uma institucionalização das ações. O subsistema de saúde indígena, que é, digamos assim, a legislação concede assim, ele é um subsistema dentro do SUS, o Sistema Único de Saúde. Por quê? O que é que se apreende dessa distinção? É porque ele tem que garantir os direitos que os brasileiros não indígenas têm na acesso às ações de saúde, mas ele tem que ter uma especificidade, uma sensibilidade cultural e também estratégias próprias, quando você considera que uma parte da população indígena do país mora em áreas remotas, difícil acesso do ponto de vista da nossa sociedade, naturalmente. E que isso dificulta, portanto, uma oferta, digamos, comum de serviço de saúde, que você tem cidades, arruamento, as casas de saúde da família e tal, de uma forma bem mais acessível. Então, o subsistema ele foi concebido originalmente como um subsistema capaz de oferecer este plus, este a mais que a população comum brasileira não tem. E esse subsistema ele tem uma característica de que ele não se institucionalizou plenamente no Ministério da Saúde. Ele tem uma Secretaria de Saúde Indígena na estrutura do Ministério, mas toda a estrutura de execução das ações, ela é feita por entidades terceirizadas, né? São instituições de direito privado contratadas, né, para executar as ações de saúde indígena. Então, isso é uma característica que é na contramão absoluta daquilo que a gente chama de direito público, né, da saúde, que você trabalha na noção de que o público é o mais adequado. Essas entidades, algumas aparentemente são de sem fins lucrativos, mas na prática você não tem uma gestão, né, que se paute pela lógica do público e do universal. Então a gente tem uma não institucionalidade disso enquanto sistema de saúde, você tem uma falta de transparência desses recursos, você não consegue ver quando você rastreia as páginas como é que está sendo feito o uso desse recurso e tal. Então você tem uma característica que você piora, né, no cenário geral da política indigenista como um todo, você tem uma atitude agressiva, né, do agronegócio, seus representantes no Congresso Nacional e das empresas que movimentam, e você tem uma fragilidade, né? A gente observa que não houve avanço na institucionalização das ações e das práticas sanitárias do subsistema de saúde indígena. Então isso gera descrédito, isso gera problema de cobertura, isso gera uma pouca efetividade. Do ponto de vista mais interno da qualidade das ações, e aí nesse ponto a minha experiência maior mesmo com o Amazonas, você tem um despreparo dessas pessoas, uma rotatividade muito alta dos profissionais de saúde, o que gera um desconhecimento mesmo, né, das culturas, dos grupos em que as pessoas trabalham, descontinuidade das entradas da equipe nas aldeias, o que impede naturalmente que as ações sejam feitas com a qualidade, com a efetividade que você necessita. Na questão do suicídio, especificamente, um dos questionamentos que eu fiz é a respeito de o pouco conhecimento que os profissionais têm, né, até porque rodam bastante, sobre as características internas, densas da cultura. Isso dificulta, quase que impossibilita que você lide com a dimensão da saúde mental com uma questão de suicídio nas ações de rotina, que acaba limitada a socorrer as pessoas, transportar para o hospital, e não tem uma possibilidade de fazer ações preventivas, né, consistentes, já que você desconhece quais são os valores, quais são os modos de pensamento, de comportamento e da afetividade daquelas populações. Você tem, de fato, um cenário que não é nada animador neste momento da nossa história.
Luísa, infelizmente o nosso tempo já se esgotou, mas nós não podemos deixar de perguntar para você, indagar um pouco, né, sobre, de maneira, portanto, bastante sucinta, aí, como um minuto, as perspectivas disso. São a sociedade, como agir, né, nos nossos ouvintes, que estão majoritariamente aqui no estado de São Paulo. A Amazônia nos parece tão distante ao mesmo tempo tão próxima. O que fazer, essas perspectivas, como é que você enxerga isso? Tudo isso em um minuto.
A primeira coisa é o empoderamento mesmo das identidades indígenas, né, da mobilização dos próprios índios, que tem estado bastante reprimida, né, pelos poderes constituídos nos últimos tempos. Mas, de um modo geral, eu entendo que esse cenário todo ele passa tanto pelo empoderamento dos sujeitos indígenas e também pelo nosso reconhecimento enquanto sociedade, que nós estamos numa inflexão da história em que a gente precisa melhorar os nossos próprios valores, nossas próprias ações e a compromisso das instituições que existem, né, que foram instituídas pela nossa sociedade. Eu acho que é uma reflexão da sociedade brasileira sobre como precisamos melhorar.
Sem dúvida, é uma reflexão importante a ser feita. Muito bom. O programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com Luísa Garnelo, hoje pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz em Manaus. Luísa, muito obrigado pela sua participação. Contamos com você nas próximas ocasiões.
Bom, eu que agradeço.
O programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com a professora Luísa Garnelo, de Manaus, da Fundação Oswaldo Cruz.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.